Matheus Schuh, que ocorre hoje na Câmara dos Deputados envolvendo a reforma tributária.
O grupo de trabalho que analisou o tema vai entregar um relatório dos trabalhos que é importante para embasar o texto final que depois vai ser apresentado à medida em que já houver uma previsão de votação em plenário. É um dia importante porque houve avanço nesse trabalho do GT nas últimas semanas e já antecipa um pouco o caminho que a gente vai trilhar para a discussão da reforma tributária.
Coordenador do grupo de trabalho, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, com alegria poder falar na Rádio Gaúcha, estamos aqui à disposição.
Matheus.
Uma das dúvidas, deputado, é sobre a disposição do governo em fazer um aporte ao fundo regional. Essa discussão vai ocorrer ainda hoje, antes da apresentação do relatório, ou vai ficar para depois da apresentação destes pontos de consenso, eu diria, né, que foram encontrados pelo GT nas últimas semanas?
Então, bom dia, Matheus. Com certeza nós vamos ter uma solução até às 14 horas. Há uma disponibilidade do governo federal, do governo presidente Lula, na pessoa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está coordenando esse processo. Praticamente, nós estamos dialogando, a União já topou 2/3, nós estamos trabalhando para que a União possa exclusivamente garantir os recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que será um ganho, porque nós temos contratos regionais, desigualdades regionais entre as regiões, mas nós também temos, por dentro das próprias regiões, contratos regionais. Então é fundamental, tanto para o Rio Grande do Sul, como para até São Paulo, para Minas. Então esse Fundo Nacional, ele é fundamental.
Quais são os pontos de consenso e qual é a base desta reforma tributária que nós acreditamos que será aprovada neste ano?
Uma reforma que vai resolver todas as distorções. Hoje nós temos um sistema que não tem incidência tributária ampla, ou seja, o Brasil é a última economia importante que separa o que é serviços e o que é mercadoria. No século XXI, bens tangíveis e intangíveis, isso é impossível de ser separados. Hoje o comércio eletrônico já são 2,2 bilhões de pessoas no mundo, 5 trilhões de dólares. Ou seja, nós temos que fazer um novo modelo de incidência ampla, de base ampla, que não separa mais o que é mercadoria e o que é serviço, que isso é impossível. Um sistema simplificado, que elimina toda a possibilidade de judicialização. Você faz um único imposto de valor agregado. Isto, nos países que foram implementados, que têm um imposto de valor agregado, no consumo, um único imposto, o contencioso, o litígio é 1% do PIB. O Brasil tem um PIB, 9 trilhões na justiça, seja judicializado ou no administrativo. Portanto, as pessoas pagam o imposto embutido na mercadoria e no serviço e não chega no cofre público. Então, nós estamos vendendo as mercadorias mais caras para o povo brasileiro e impedindo o Brasil de ser um país exportador de valor agregado. Minas e Rio Grande do Sul sabem disso, que perdeu a exportação de valor agregado. Então, nós estamos também trabalhando para tirar o que nós chamamos de cumulatividade tributária. No Brasil, aquilo que é fabricado na cadeia anterior é base de cálculo do próprio imposto para cobrar um novo imposto. Então, nós vamos cobrar o imposto por fora, não mais por dentro, e vamos creditar débito e crédito dos impostos pagos na etapa anterior. Então, isso vai diminuir de 7% a 20% nas exportações e os produtos para o povo brasileiro. Por isso, isso é um princípio importante da não cumulatividade plena do sistema tributário. Então, isso vai ajudar muito o Brasil a voltar a ter uma nova indústria, uma reindustrialização.
Muito se falava antes dessa discussão em um único imposto, o IVA, ou qual fosse o nome desse imposto de valor agregado, para substituir os federais, PIS, COFINS e IPI, o estadual ICMS e o imposto municipal, no caso, o imposto sobre serviços. Pela discussão aí do grupo, seriam não um, mas dois tributos.
Oi?
Deputado, Alô? A ideia é de dois tributos, um com os impostos federais e um para substituir os impostos estaduais e municipais?
Sim, nós estamos chamando isso de IVA dual. Você tem o IVA nacional, que unifica PIS, a COFINS e IPI, e o IVA subnacional, que unifica ICMS e ISS. É, mais uma única legislação, uma agência arrecadadora, eu chamo isso de transição federativa. né, no modelo de uma República Federativa Brasileira de três instâncias e um país do tamanho do Brasil, é positivo ter o IVA dual. No futuro, eu acho que nós podemos até unificar em um único IVA. Mas, por enquanto, eu acho que é fundamental, foram os acordos construídos com os governadores, com os prefeitos e também com os responsáveis pelas fiscalizações dos municípios, estados e da União.
Deputado, o grupo de trabalho conversou com os prefeitos de capitais e como foi o avanço ou não deste receio que prefeitos como o de Porto Alegre, Sebastião Melo, de São Paulo, de várias capitais grandes, o receio que eles têm em perder, né, recursos logo ali adiante, embora haja uma transição longa prevista de 40 anos, né, pelo que vocês têm discutido.
Todos ganham com a reforma. O Brasil cresce, o PIB potencial de 12% a 20%, e todos ganham com a reforma, todos. Inclusive os estados e municípios. Os estados e municípios mais pobres ganham mais do que os mais ricos, mas os ricos ganharão também. Portanto, a reforma é positiva para todos. Os prefeitos hoje só têm um imposto. Eles passarão a participar da cota parte do antigo ICMS, que é o IVA dual. Ele vai ter a sua base de tributação muito mais ampliada do que apenas o serviço. E vai poder fiscalizar e acompanhar. Por isso, ganha mais autonomia federativa a presença dos municípios, que hoje participa da cota parte do ICMS, mas não tem nenhuma opinião. Não participa, não é que não tem opinião. As decisões são tomadas pelos governadores, os municípios não participam. Então, sai mais fortalecido o Pacto Federativo com esse modelo IVA dual e com a agência interfederativa para gerir esse tributo.
Deputado, muito se fala sobre o IPVA dos jatinhos, né, que não pagam, são isentos, jatinhos, barcos, etc., iates, etc. A reforma tributária vai mudar essa realidade?
Sim, vai dar previsão constitucional, comando constitucional, e vamos tributar sim. Tudo que tem motor, não o barquinho do cidadão, mas tudo que tem motor, né? Tem motor aquático, tem motor aéreo, será tributado com IPVA. Menos o comercial, nós estamos falando de particulares, né?
Mas entra nessa reforma agora porque...
Entra agora, dá previsão constitucional e deixa para a lei complementar a base de cálculo e etc. Uhum. Hoje não tem previsão constitucional, por isso nós vamos garantir a previsão constitucional, mesmo se tratando da reforma sobre consumo. Porque a reforma sobre renda e patrimônio é na segunda etapa. Mas a previsão constitucional nós vamos garantir nessa PEC.
É o que eu ia perguntar, porque o IPVA não está incluído, né, no IVA, né? Ele não acaba o IPVA.
Não. Continua o IPVA, continua o IPTU, ITR, Imposto sobre Renda. Nós estamos fazendo a unificação dos impostos sobre consumo e impostos indiretos, unificando. Uhum. Na segunda etapa da reforma tributária, vamos tratar sobre renda e patrimônio. Mas como não há previsão constitucional, porque os outros impostos existem previsão constitucional, nós vamos dar nesta PEC a previsão constitucional, o comando constitucional para cobrar.
Entendi. Deputado, o grupo de trabalho ele é importante porque ele já coloca em discussão temas que vão seguir adiante depois no plenário. Qual é a previsão para votação? Se vota ainda no primeiro semestre? Se vota neste ano efetivamente, finalmente, a reforma tributária?
Vota nesse mês e será aprovado, eu espero, com mais de 400 votos.
Vota neste mês ainda, antes do recesso?
Sim. É uma reforma do Estado. Não é uma reforma de governo, é uma reforma do Estado brasileiro, uma reforma do setor produtivo. É para eliminar o custo tributário, que hoje representa 80% do custo do Brasil. É uma per capita dos municípios, Sim. que sairão de R$50 para R$360. É uma reforma que vai melhorar a relação federativa, não ser uma relação de concorrência competitiva, de competição, para uma relação colaborativa. E é uma reforma que vai gerar emprego, uma reforma que vai aumentar a renda em R$6.000 por ano do povo brasileiro. É uma reforma positiva, então é uma reforma do Estado brasileiro.
Deputado Reginaldo Lopes, coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, muito obrigado, bom dia.
Eu que agradeço, Leandro, Rosane, Matheus e toda a equipe da Rádio Gaúcha por essa oportunidade. Peço desculpa aí um pouco pelo atraso, mas estou aqui no trabalho e à disposição do Brasil. Muito obrigado.
É o tema do dia no Congresso Nacional.